meu nome é Lucas Gini, eu sou o host do Frila Podcast.
E eu sou a Denise Saito, fundadora da Frila School.
E esse é o Papo Frila, onde mensalmente a gente vai receber outras pessoas numa conversa direcionada para um tema. Nesse primeiro episódio, vamos falar sobre começando do zero.
Como é começar a vida de frila e construir a sua carreira solo? Recebemos a programadora Maria Rita Casagrande e a estrategista Rui Jean Park.
Minha grande luta, na verdade, era com medidores do sucesso. Né? Então, eu passei muito desses 23 anos de carreira tentando provar que é uma profissão. Eu consigo me sustentar, né? Então, esse foi o meu início. Mas, ao longo dos anos, a provação tem sido a mesma. Como eu provo que é um trabalho, que é uma profissão. Eu não estou em casa vendo memes na internet, que isso dá dinheiro.
Era uma coisa de também você ir aos poucos, com o passar do tempo, entendendo qual é esse desenho do estilo de vida ideal que eu quero para mim, né? Então, se eu quero trabalhar 3 dias da semana, se eu não quero trabalhar nas manhãs, por exemplo, essas são as trocas, né? Essas são as negociações envolvidas também a partir do momento que eu tomo a decisão de não seguir um caminho de um emprego fixo para poder desenhar um modelo de vida que faça sentido para mim.
Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas ao Papo Frila, a primeira edição especial do Frila Podcast em conjunto com a Frila School. E hoje vamos conversar com, representem por favor, convidadas e Denise.
Oi gente, eu sou a Denise, se vocês escutaram uma das últimas edições vocês já me conhecem, eu participei como entrevistada e hoje estou aqui como âncora, olha que honra. A convite do Lucas, na verdade, uma parceria que a gente fez. Eu vou ajudar ele a produzir esse quadro novo, que a gente vai sempre trazer dois convidados para falar sobre um tema. E hoje a gente tem a Ritz e a Rui. Então, eu queria que elas se apresentassem.
Meu nome é Maria Rita, mas todo mundo me chama de Ritz. Eu sou desenvolvedora há 23 anos, né? Frila há 23 anos, embora tenha passado por algumas outras empresas. Tenho 40 anos, sou mãe do Pedro, que vai fazer 15 agora em junho. Sou viciada em podcast, então para mim é muito massa estar por aqui gravando esse.
Olá, eu sou a Rui Jean Park, sou coreana, sou estrategista e full-time freela há 4 anos.
Eu acho que vocês poderiam comentar um pouquinho mais, assim, a Ritz já comentou um pouquinho sobre a carreira, mas se vocês quisessem dar uma introdução, assim, de como chegaram até hoje, até porque vai ter que ser meio resumido, né? A Ritz não vai falar sobre 23 anos, a Rui também muito tempo de experiência. Então, quais vocês acham que foram os pontos mais altos aí para depois a gente entrar na discussão das dificuldades do começo, que é o foco hoje?
Maravilha! Bom, eu comecei trabalhando como estrategista de inovação, numa consultoria de inovação. E logo em seguida, eu fui seguir um caminho pelas agências de publicidade, sempre trabalhando na área de planejamento, planejamento estratégico, planejamento criativo, e depois também fui trabalhar com mídia, né, em estratégia de conteúdo. E aí, nessas andanças da vida, várias idas e voltas de diversos lugares, a dimensão da estratégia foi indo para um lugar muito além da comunicação em si, né? Então, estratégia de construção de marca, branding, desenvolvimento de novos produtos, serviços, estratégia de negócios, até coisa ligada a recursos humanos, a transformação cultural. Então, é um caminho bem diverso aí e muitas experiências interessantes que eu fui aprendendo, coisas que eu nem imaginava que fosse trabalhar.
Demais. E Hits?
No meu caso, eu começo a programar porque eu queria muito ser uma blogueirinha na época. Eu não tinha internet, eu não tinha computador, eu não tinha internet, mas eu tinha lido num jornal na época que tinha uma galera em Nova York fazendo blog, passando os diários na internet. Eu queria muito fazer isso. E embora eu sempre estudei outras coisas, a minha primeira formação não é em tecnologia. Eu só fui me formar aos 30 em tecnologia, mas eu já programava desde os 17 para ser blogueirinha. e era algo que me dava uma grana, né? Então, a profissão que eu estava estudando não me trazia dinheiro, e era uma época que eu precisava realmente de grana, mas construir alguma coisa para a internet, construir site, construir plataforma, fazia uma diferença muito grande, né? Então, eu começo esse universo de ter um trabalho paralelo, né, um trabalho formal, mas de ganhar dinheiro realmente com a programação, com a construção de sites. E não parei mais de fazer isso. Né? Quando nasce o meu filho, uns anos depois, se tornou uma alternativa para eu conseguir estar perto dele, criar ele, né, que eu não estava sendo absorvida pelo mercado, eu tinha passado um tempo fora do mercado de trabalho formal, e ser frila foi um caminho quase que natural, mas que me dava realmente essa grande oportunidade de ver meu filho crescer. Eu obtinha os mesmos resultados. Né? A minha grande luta, na verdade, era com medidores do sucesso. Né? Então, eu passei muito desses 23 anos de carreira tentando provar que é uma profissão. Eu consigo me sustentar, né? Então, esse foi o meu início, mas ao longo dos anos, a provação tem sido a mesma. Como eu provo que é um trabalho, que é uma profissão? Eu não estou em casa vendo memes na internet, que isso dá dinheiro, né? Então, fiz isso a vida inteira, mas perpassando por algumas empresas em trabalhos formais, justamente para surgir essa dúvida, assim, como eu provo que é trabalho, né? Mas, enfim, é o que eu faço, é o que eu sei fazer e provavelmente é o que eu vou continuar fazendo, que é ser fila.
Estamos no lugar certo, então. Queria fazer uma pergunta para a Rui. Eu sei que você teve passagem por várias agências grandes. Eu queria que você comentasse um pouco sobre os lugares que você passou e como foi o momento que você decidiu se tornar frila e sair dessas grandes estruturas.
Uhum. Eu comecei trabalhando na W Macan, na época se chamava Macan, antes da fusão, e foi o lugar onde eu aprendi o by the book, né, o beabá, então o planejamento clássico, marcas globais, aquelas estruturas bem rigorosas de construção de marca. E nessa época eu tinha 20 e tantos anos e estava tudo certo, começando a minha carreira, ganhando meu salarinho, mas eu acho que era um momento de vida onde você tem vontades muito mais adultas do que a grana que você faz e o lugar que você ocupa no mundo, né? Então, eu vivi aquela vida de uma menina assalariada, mas eu queria fazer muito mais coisas do que aquilo. Então, eu pensava, poxa, com essa grana aqui do salário, eu não consigo financiar tudo que eu quero fazer. Então, às vezes, vinham oportunidades, enquanto eu estava trabalhando fixa, de, você não quer fazer um freela, de um assunto que não tinha nada a ver com o que eu fazia ali no dia a dia, né? Acho que o primeiro deles foi um trabalho para Alpargatas, para Havaianas, para pensar em desenvolver que outros produtos, além das sandálias, além dos chinelos, eles poderiam desenvolver a partir dessa marca. E era um playground criativo, era divertidíssimo, porque era um lugar onde eu não precisava fazer as mesmas coisas que eu fazia dentro de um planejamento de comunicação, e eu conseguia a graninha extra, que era para eu sair para jantar, para viajar, para poder bancar os outros sonhos que eu tinha. Então, fazer uns bicos ali, aqui, enquanto eu tinha emprego fixo, foi algo que sempre acompanhou de alguma maneira. Mas eu morria de medo, né? De, não, mas como que eu vou sair desse lugar onde eu tenho estabilidade, tenho nome, eu tenho uma série de coisas que naquela época ainda eu tinha muita insegurança e eu não tinha, acho que, a confiança mesmo, né, de que eu poderia ser full-time freela. E aí fui trabalhar em diversos outros lugares também, a Talent, a própria DPZ, e foram todas experiências riquíssimas, mas alguma coisa eu estava sempre muito inquieta e insatisfeita. E isso não era relacionado ao escopo do trabalho em si, mas às relações e os ambientes de trabalho, né? Então, algumas experiências um tanto quanto traumáticas, muita demissão que eu pedi, teve lugar que eu fui demitida também. E aí eu comecei a perceber que a grande dificuldade que eu tinha não era com o trabalho em si, mas todas as relações fora o trabalho que envolvem estruturas fixas que demandam muita energia, né? Politicagem, coisas que eu não era nada boa e aquilo me desgastava muito. E aí foi o momento que eu falei, acho que isso aqui talvez não seja para mim e não tem nada de errado comigo, né? De repente eu só preciso encontrar uma outra maneira de atuar e isso pode ser muito melhor para mim e para as pessoas para quem eu presto serviço também. E aí desde 2017 tomei coragem, deixei o freela ser um projetinho, um biquinho, algo que você faz em paralelo para, não, eu vou fazer só disso, e com isso eu fui, assim, ganhando muito mais protagonismo da minha própria vida.
É muito interessante ver que, pelo que você comentou antes da sua trajetória, e agora você citando, assim, mais detalhes, parece meio que uma evolução mesmo, né? Até porque parece que tem um momento em que fazer o planejamento ali de agência não era mais o suficiente, né? Você partiu para fazer muitos outros planejamentos e outras coisas que não ia caber num só cargo dentro de uma só empresa, né?
Exatamente. Eu acho que o fato de você se assumir freela, sobretudo, é um processo que acelera o seu próprio autoconhecimento e o seu próprio autodesenvolvimento, porque você não está mais à mercê de um pedido de trabalho que chega e você tem que fazer isso. Agora você pode tanto escolher, né, as coisas que você topa fazer ou não topa fazer, quanto você correr atrás, esse assunto me interessa mais do que o outro assunto, né? E eu acho que também tem uma coisa de talvez você ser forçado, até por uma questão de sobrevivência, a se manter constantemente muito mais atualizado, né, e se desafiando, saindo um pouco daquele rótulo, daquele job description, daquele escopo que numa estrutura fixa, talvez você possa estar perdendo oportunidades de um pouco além e talvez descobrir coisas que você nem sabia que você poderia ter interesse.
Sim, inclusive muitas vezes é irônico que as empresas têm mais interesse por um perfil que elas não estimulam as pessoas a terem, né? Elas querem que você seja disruptivo e que, nossa, pense fora da caixa, mas o que eles te dão é a caixa, geralmente. É estranho. Mas aí eu queria perguntar para a Hits também, você citou já algumas das motivações que te fizeram virar freela, e queria que você contasse um pouco mais desse momento também, desse estalo, se houve um estalo, né, de um momento que você falou, não, beleza, agora é para valer, eu não vou mais procurar emprego, não, fixo não me interessa. Como é que foi essa transição?
É, para mim, a noção de que eu faço freela é algo recente. Né? Então, assim, eu não tinha essa noção de que não era um bico, um ato desesperado para conseguir algum dinheiro. Né? Então, para mim, na minha visão, eu só estava fazendo algum dinheiro a mais, mas não de maneira organizada. Eu não me entendia nesse lugar de freela, nem nesse lugar de empreendedor, nem nada disso. Né? Eu me enxergava como estou desempregada, desesperadamente desempregada, preciso fazer um dinheiro urgente. Né? Então, essa noção de que isso é uma profissão e de que eu posso me organizar em volta dessa profissão e viver disso é muito recente. Né? Então, acho que só no final de 2019 eu fui entender que era possível transformar isso na minha fonte de renda principal. Né? Então, embora eu tivesse essa ideia, essa noção, assim, que me permite criar meu filho aqui de boa, todos os anos eu tentava me encaixar em alguma empresa determinada, porque eu ia finalmente receber um salário e ter assistência médica e estar tranquila com relação a isso. Né? E normalmente eu ficava dentro das empresas ali por um ano e passava meio por essa situação da rua. Assim, eu não me encaixava no que é o padrão de uma empresa formal. Né? Então, eu sou uma mulher negra, sou uma mulher gorda, sou periférica, era mãe, eu tive meu filho com 25, né? Já estava divorciada, já me divorciei 4 vezes. Então, a minha vida inteira assim, é um looping de transformação e uma empresa formal não cabia nisso daí. Eu, o corpo Maria Rita, não cabia nesses espaços. Mas eu tentava me encaixar de todas as maneiras possíveis, porque eu fui educada para isso, né? Eu fui criada para isso, né? Um emprego convencional e um casamento. Isso para uma família preta é algo muito importante, muito simbólico, né? Inclusive, existia aquele desejo, nós precisamos ter um funcionário público para ter a vida garantida, né? Sendo, já vinha dos meus pais, mas que já vinha dos meus avós, meu pai passou por esse processo e odiava todos os dias que ele precisava trabalhar, embora fosse funcionário público. Então, eram sempre mensagens muito confusas e isso, assim, eu briguei muito para conseguir ter empregos, mas eu não suportava a estrutura de uma empresa formal. Então eu ficava entrando e saindo, e a constância eram esses bicos que só agora eu fui entender, são frilas, e inclusive ia aprender a cobrar, porque teve muito disso, assim, se é um bico, deixa eu cobrar baratinho aqui, que é só para fazer uma grana da semana. Né? Nem eu entendia o valor desse trabalho como trabalho. Então é bastante recente, né? Então eu passei por empresas grandes, passei pela Abril, passei pelo Sky, passei pelo UOL, né? Então eram sempre estruturas muito grandes e eu não me encaixava e achava que era um problema realmente meu, né? Por que eu odeio vir trabalhar? Né? Então eu chegava nesse ponto, porque não quero, então é alguma coisa comigo, eu preciso ficar dentro da minha casa. E o que permite ficar dentro de casa? Fazer minha programação de casa, né? Mas demorou bastante tempo e precisou de muitas pessoas falando para mim que era um trabalho valioso, né? Que eu deveria aprender a lidar com ele, inclusive com o talento que era produzido ali, e reconhecer como frila, como profissão, né? E a verdade é que eu vivo disso há muito tempo, mas reconheço isso há pouco tempo, né? Então tem algumas coisinhas que eu ainda estou aprendendo a fazer, embora tenha 23 anos de frila, de carreira frila. Né? Então, organizado mesmo, tá aí há 2 anos. Né? Então, porque eu não me enxergava nesse lugar. Eu tinha uma séria dificuldade de me enxergar frila.
Sim, eu acho que a partir do momento que a gente está inserido numa sociedade que tem preconceitos concebidos de como a gente deve se comportar na nossa vida, uma estrutura que você deve seguir, no momento que você decide sair dessa estrutura, você é um marginal, você está fora do centro, e aí você é estranho, você não é reconhecido. E aí, né, eu acho que nesse momento inicial que você comenta, era uma necessidade, então você era frila por necessidade, e hoje você entendeu que você tem esse estilo de vida por uma opção. Então, essa transição também é interessante, que às vezes acontece, de você entra nessa porque você precisa, mas aí quando você tem a chance de voltar para uma estrutura fixa, você decide que você não quer, porque você já entendeu que aquilo faz muito mais sentido. Então, isso também é uma mudança de forma de lidar e ver o estilo de vida do freela, que realmente traz muito mais benefícios e você consegue lidar com as coisas de uma forma muito mais leve, porque realmente faz muito mais sentido para você, né? E aí, já emendando um pouco na próxima pergunta, que eu acho que você já falou um pouco, Hitz, mas eu queria saber, assim, quais foram as maiores dificuldades que vocês tiveram no começo, assim, né, nessa transição, e as que também persistem até hoje.
Eu acho que no meu caso, assim, primeiro o reconhecimento de que eu sou frila, segundo a organização, não sabia quanto cobrar, não sabia o que era um contrato, como eu me organizo, a diferença de um MEI para uma ME, eu não tinha nenhum conhecimento com relação a isso. Consegui fazer um plano estratégico de o que vai ser meu ano fazendo esses frilas, né? Então, eu sempre muito desorganizada com relação a isso, e também uma dificuldade de me vender. Demorou e às vezes eu ainda encontro uma dificuldade de mostrar a qualidade do meu trabalho e o quão profissional eu sou quanto frila, né? Obviamente tem uma relação com o que é um estereótipo de uma mulher negra. Por muitos anos eu frilei tendo um perfil masculino e branco no LinkedIn. Meu grande bolo de dinheiro que eu fiz é porque eu tinha um perfil falso, né? E na verdade código não tem cara, né? Se ninguém precisasse falar comigo, eu entregava o mesmo trabalho com um valor muito maior, desde que não fosse o meu nome feminino e a minha foto exposta, né? O que já diz muito a respeito do que é uma dificuldade aí para mim de vender o meu trabalho, né? E, enfim, isso atrapalhava não só a minha relação com o meu trabalho, com o meu freela. Mexia com a minha autoestima, obviamente, né? Porque, pô, por que que o trabalho vale menos se a minha cara ali é um problema com a minha cara, né? E mesmo fazer esse elo da questão racial, da questão de gênero, demorou pra mim, não é algo natural, né? As fichas vão caindo aos pouquinhos e a gente vai aprendendo como lidar com isso. Mas minhas grandes dificuldades, eu acho que são essas, assim, como eu me jogo no mundo como profissional, o que eu tenho que fazer para me provar, esse profissional e como eu não permito que isso afete a minha relação com o meu trabalho, como não vira uma relação muito ruim.
Acho que no meu caso é muito semelhante em vários aspectos com o que a Hitz colocou, porque quando você se lança nesse mar aberto que é você se colocar no mercado como freela, a sensação que eu tinha no início, e ainda assim, é que você está sozinha flutuando com salva-vidas no meio de um oceano. Então, eu acho que a dificuldade principal no início foi de conseguir encontrar a minha própria ancoragem, mesmo estando solitariamente sozinha, boiando em mar aberto, e entender que eu não preciso ficar num lugar de passividade, sabe? Então, tinham momentos que, nossa, agora um monte de jovens, está bombando, está chovendo, ei, olha quantas ondas para surfar, agora um marasmo, não tem nada acontecendo, nossa, querem me pagar um monte, ei, estamos aqui surfando todas essas ondas, agora eles não têm dinheiro, querem me pagar pouco, isso está me violentando, mas eu vou aceitar, porque vai saber se eu vou ter trabalho no mês que vem. E eu ficava nesse lugar muito um corpo que está passivo e à mercê das ondas que chegam, e demorei a entender que, ainda que num raio pequenininho desse lugar que eu estou ocupando, eu também posso criar as minhas próprias ondas, eu também posso me posicionar e eu também posso me colocar de maneira que, olha, nesse cercadinho aqui, pelo menos nesse pedacinho da água onde eu estou boiando, as coisas funcionam desse jeito. Então, eu acho que essa foi a maior dificuldade, traduzindo em termos práticos, desde coisas como você saber precificar, colocar para você quais são os valores mínimos que não vão ferir a sua dignidade, né? O que, que você está aberto a negociar, o que, que você não está, construir quase que o seu próprio algoritmo de precificação e de negociação. Né, entender que, olha, esse trabalho que é de uma indústria, de um assunto que eu não curto tanto, posso até fazer, mas eu vou cobrar um valor mais caro do que o outro assunto que está relacionado a assuntos, a áreas de interesse pessoal. Isso aqui se trata de um negócio que tem impacto social, é óbvio que eu vou fazer isso com muito mais prazer e talvez eu vou estar muito mais disponível para a gente negociar o valor do que você que está querendo ganhar dinheiro vendendo uma água com corante e açúcar para crianças, né? Então, esse tipo de coisa é prazo, é complexidade, e também entender coisas como eu não estou ali negociando, vendendo apenas as minhas horas de trabalho, a minha energia de trabalho, mas qual é o valor que, através do meu trabalho, eu agrego para aquela empresa. Né? Então, no começo, eu ouvia muito contrapartidas como, nossa, mas que caro, né? O fulano de tal faz isso, o meu profissional faria isso por um terço desse valor. Eu veja bem, mas não é sobre as horas, você vai fazer isso, você vai gastar menos do que 60 horas para fazer isso. Eu disse, não é só sobre as 60 ou menos de 60 horas que eu vou gastar para fazer isso, é sobre o que eu crio, quantos milhões eu estou ajudando a sua empresa capturar ou não, né? É sobre você também levar em consideração diversos outros fatores. É uma comparação muito injusta você dizer que, ah, mas o meu funcionário faria isso e isso é muito maior do que o salário que ele leva, porque não tem ninguém pensando no meu 13º, na minha previdência, no meu vale-transporte, no meu ticket alimentação, nas minhas férias pagas, né? Uma série de coisas que eu preciso contabilizar e no meu orçamento também está inclusa essa proporção, porque quando você está frila, sozinha, flutuando no mar aberto, se você não vai atrás para cuidar e defender o que é seu, ninguém vai fazer esse trabalho por você.
E não só isso, como a comparação também é absurda, porque parece que quando as pessoas falam isso, elas esquecem que os salários são mesmo mais baixos do que eles deveriam, até dentro das empresas. E muito provavelmente a pessoa que está falando isso também sente isso com ela, mas parece que tem um afastamento, né? É muito estranha essa relação, assim. E aí, Rui, você entrou um pouco já nessa questão da agenda. Eu queria saber um pouco mais sobre como é a agenda de vocês hoje, como que vocês fazem para organizar e se tem clientes que sempre retornam ou se são coisas mais pontuais.
Essa agenda, ela ainda não é uma agenda tranquila, regular, estável. Nem sei se um dia vou ter esse luxo, mas aos poucos eu estou conseguindo modular isso, né? E no começo era muito assim, momentos onde, nossa, vários jobs, vou abraçar todos, porque vai saber Deus se daqui a 3 meses vou estar num marasmo. E aí você está vivendo uma qualidade de vida infinitamente pior do que quando você tinha um emprego fixo, né? E isso era super injusto comigo. E também momentos onde você se desespera, porque, nossa, eu acho que não está acontecendo nada, ninguém está demandando nada. Então, foi importante para eu conseguir fazer as continhas, não só de qual é o mínimo de grana que eu preciso num mês para eu conseguir viver confortavelmente, para eu não passar por esse sufoco. Tá, eu tenho, então, esse valor guardadinho. Mas não era só uma questão de grana, era uma coisa de também você ir aos poucos, com o passar do tempo, entendendo qual é esse desenho do estilo de vida ideal que eu quero para mim, né? Então, se eu quero trabalhar 3 dias da semana, se eu não quero trabalhar nas manhãs, por exemplo, essas são as trocas, né? Essas são as negociações envolvidas também a partir do momento que eu tomo a decisão de não seguir um caminho de um emprego fixo para eu poder desenhar um modelo de vida que faça sentido para mim, né? Então, agora é recente, mas eu fico muito orgulhosa em ver que saí desse lugar de afobação, tenho muito mais segurança para negar muitos trabalhos, quando eles não fazem sentido para mim, ou quando, nossa, até me atiçou uma ambiçãozinha, ia ser tão bom ter essa grana extra, mas, poxa, por que que eu vou me sabotar, né? Já estou bem aqui, se eu estou para isso, eu vou ter que dormir menos, eu vou ter que sacrificar das minhas horas livres, da minha vida pessoal. Então, colocar esses limites claros para mim foi muito bom. Alguns clientes retornam, mais importante do que os clientes que retornam, porque o fluxo de demanda de trabalho para os clientes também não é algo tão regular, foi a construção de uma base de relacionamento onde um cliente que teve alguma experiência de trabalho com você, ele te recomenda para outros. E aí você vai vendo que nesse mundão, nessa vida de freelas, é super importante você ter uma série de aparatos que vão te vender, né? Ah, o meu portfólio, o seu LinkedIn, esse tipo de coisa, mas eu, pessoalmente, casa de ferreiro, espeto de pau, sou zero trabalhada nessas coisas, e a coisa que foi determinante foi a construção de uma credibilidade, a construção de uma reputação, né? E isso envolvendo, inclusive, todas as pessoas com quem você cruzou lá atrás, quando você tinha um emprego fixo. Então, eu acho que é super importante você ter em mente que absolutamente todo mundo que passa pela sua vida é um potencial cliente ou é um potencial contato que pode falar de você para você conseguir trabalhos. Então, é super importante que você seja uma pessoa honesta, gentil, humana, né? Porque, às vezes, essa recomendação não é somente pela competência do seu trabalho. É porque as pessoas querem trabalhar com pessoas que elas se identificam, com pessoas que elas acham legal, com pessoas que elas acham agradável, né? Então, tem uma série de fatores onde você vai aprendendo, né, a ocupar de uma maneira mais proprietária e mais confortável o seu espaço no mundo.
E você ri?
Minha relação com a agenda, boa ela não é. Ela não é 100%, justamente porque eu não tinha esse entendimento do que eu estava fazendo comigo. O quanto era violento para mim virar madrugada. O universo da programação é meio bizarro, assim, você não precisa dormir, você não precisa comer, você vive de café e código. Então, parecia algo natural, assim. Só que eu fui adoecendo muito gravemente, acabou com a minha saúde mental. Eu cheguei a passar 9 dias sem dormir, sem entender que isso era um problema muito sério, muito grave, né? Então, eu precisei quebrar para renascer e pesar quais eram os meus marcadores de sucesso. Meu sucesso era ganhar muita grana num X espaço de tempo. Meu sucesso era ter um código perfeito, excelente e mostrar que eu consigo trabalhar muitas horas. E aí eu entendi que tudo que eu estava fazendo não fazia o menor sentido para mim. Era um marcador de sucesso de outras pessoas. O meu marcador de sucesso é ter tempo. Começou lá atrás, há 20 anos atrás, eu queria tempo. Do nada, a única coisa que eu não tinha na vida era tempo. Tempo e saúde, porque eu não conseguia sair da frente do computador. Porque é isso, assim, o trabalho ia chegando, dá para fazer tudo sozinha. Se eu dormir agora, eu perdi tantos mil reais.
Esta era a linha de raciocínio que eu tinha, até quebrar radicalmente e entender que eu não quero passar a minha vida inteira fazendo esse tipo de coisa. E eu tinha muita dificuldade de dizer não. Então, qualquer coisa, mas isso na vida, não só como frila, assim, se a pessoa fala, vamos, vamos, você quer? Claro. Faz pra mim? Sim. Essa é o perfil da Maria Rita. Pra dizer um não, assim, o negócio sai num sofrimento, eu quase choro pra dizer um não, mas eu entendi que isso era muito importante pra mim, que roubava meu tempo, as pessoas passaram a não me respeitar mais, não tinha hora pra dormir, não tinha hora pra viver. Meu trabalho foi literalmente perdendo valor porque eu não dizia não. Né? Então, entender isso pra mim foi extremamente importante, entender o que eu queria desse meu trabalho, o que me fazia entrar em empresa, sair de empresa, que tinha uma relação de tempo, né? Então, eu moro na periferia, normalmente as empresas de tecnologia estão muito distantes da minha residência, então eu cheguei a ter empregos que eu levava 6 horas no trânsito. 3 horas para ir, 3 horas para voltar, mais 8 horas de trabalho, que eram 9 que tem a hora do almoço. A hora que eu somava isso daí, eu só conseguia chegar e sair do meu trabalho e dormir menos do que o que eu deveria dormir. E isso era um fator determinante para mim. Mas aí, como frila, eu não estava indo a lugar nenhum e eu estava fazendo a mesma coisa, só que dormindo ainda menos. Né? Não tinha tempo para mim, não tinha tempo para sair, porque eu estava fazendo dinheiro desesperada. Preciso fazer hoje porque amanhã pode voltar. Preciso fazer hoje porque amanhã pode faltar. Né? Então, sempre nessa lógica, até que eu quebrei realmente. Né? Então, esse adoecimento me fez pensar sobre o que eu queria construir para mim, se eu vou fazer isso para a vida inteira, em que ritmo eu quero fazer isso para a minha vida, entender meus horários, entender o que era possível, entender que se eu executo um trabalho tão rápido, por que eu estava passando tanto tempo na frente de uma máquina e que eu queria viver outras coisas. Né? Então, isso para mim foi recente. Foi muito importante, mas agora eu consegui realmente estabelecer uma agenda. Eu trabalho das 10 às 18, não trabalho no fim de semana. Se você quiser falar comigo, você pode me mandar um e-mail. Eu saí do WhatsApp, porque eu descobri também assim, nada é realmente uma emergência. Ninguém tem tanta emergência assim. Quando é uma emergência, você saberá que seu telefone vai tocar. Agora, ali no WhatsApp, tudo é emergência. Chegou ali na mensagem instantânea, é porque é para agora, né? Então, assim, eu tinha uma relação horrorosa com o meu celular. Eu entrava num momento de ansiedade louco, porque só pode ser trabalho, só é trabalho. E sempre era. Nunca era uma mensagem feliz, nunca era um meme. Era sempre trabalho, era sempre urgente e desesperador. E essa não é a realidade de mundo, né? As pessoas não estão desesperadas, e normalmente elas estão desesperadas para você executar o trabalho, mas não estão tão desesperadas assim para te pagar. Você vai receber em 120 dias. Então, por que eu não posso atender em 120 dias, entendeu? Pode esperar, né? Então, eu me cobrava demais. Poxa, vou perder um cliente. Hoje em dia, tudo bem se eu perder esse cliente horrível que não para de me encher o saco no meu WhatsApp, entendeu? O custo-benefício disso acaba não compensando para mim. Eu vou adoecer para atender uma pessoa, eu prefiro não atendê-la, né? Então, chegar nesse lugar de entendimento, me permitir dizer não, demorou, mas hoje é o que pauta a minha agenda, assim. Aquilo que eu vou construir para você cabe neste tempo que eu tenho? É o que eu tenho para oferecer e custa X. Se não couber, eu não sou a profissional para executar para você. Né? Então, eu precisei entender isso primeiro, porque eu cobrava muito respeito das pessoas. Poxa, mas ninguém me respeita. Mas também, né, não parecia exatamente um desrespeito. Eu estava à disposição de tudo e de todos, porque eu precisava fazer dinheiro o tempo todo. Né? Então, eu precisei olhar para mim, entender o quanto isso me massacrou, o quanto eu estava me desrespeitando, e construir aquilo que fazia sentido para mim, né? Então, meu núcleo vem muito assim, vem menos do visual do que as pessoas enxergam no meu trabalho, mas muito isso do networking, de quem gostou de trabalhar comigo. Obviamente, é entregue um trabalho muito profissional, mas eu entendo que existe muito da relação de trabalho, né, envolvida nisso, né? Então, é muito do networking, pessoas que contam para outras pessoas que o trabalho foi muito massa e o trabalho chega. e tem bastante valor para mim. E aí eu entendo que se eu me massacrar, se eu me violentar, esse cliente não vai ter esse mesmo prazer de trabalhar comigo, porque eu vou estar possessa, eu vou odiar ele todos os dias. Então ele não vai voltar. Quem volta é porque teve uma relação muito massa e o negócio é cultivar essas relações que são legais para ambos os lados.
Esse negócio que a Hitz falou de networking, eu acho interessante também que nessa vida de frila, não é um networking convencional, sabe? Mas quase que você tem que aprender a atuar como uma articuladora. Então, sabe quando você entra numa loja e pergunta: "Oi, eu queria comprar sapato para criança?" Tem vendedora que vira para você e fala assim: "Não, aqui não vendemos sapato de criança, só tem sapato de adulto." E pum, acabou ali. Tem vendedoras que são mais espertas que vão te dizer: "Olha, aqui na minha loja não tem o sapato de criança, mas se você subir 2 lances de escada, tem uma loja virando à esquerda que vende sapato de criança." Então é você aprender a resolver muito mais o problema dos clientes atuais ou potenciais do que você querer só vender o seu peixe. Às vezes vem um monte de gente te demandar, te pedir coisas que não tem nada a ver com o que você faz. Mas não é só dizer um não e poder dizer para eles: "Olha, eu não faço esse tipo de serviço, mas eu conheço uma pessoa que eu posso te passar o contato e ela faz isso muito bem." Ou mesmo quando você tem escopos de trabalhos que ferem a sua dignidade, ferem as regras que você colocou para você mesma, fala: "Olha, Rui, a gente pode negociar esse valor? Eu só tenho metade do dinheiro que você está pedindo. Fulana, muito obrigada, mas infelizmente por metade dessa grana realmente não vai rolar. Mas olha só, eu conheço uma pessoa que ela faria isso e ela entrega um trabalho bacana, talvez ela seja um pouco menos experiente do que eu, mas está aqui o contato dela." Né? Então, se colocar nesse lugar de um networking onde você está quase que um guarda de trânsito, organizando os fluxos, as demandas, eu acho que é essa coisa de você criar quase que um ecossistema, né, de profissionais que vão ficar orbitando ali em torno de você, de alguma maneira.
Sim, o universo dos freelas tem muito isso, né? A gente tem uma cooperação, uma colaboração muito maior que num sistema onde todo mundo é nosso competidor, onde todo mundo está lutando pela mesma vaga e quer entrar no mesmo posto. No mundo dos freelas não precisa necessariamente ser assim. Claro que a pessoa que tem a mesma profissão que você pode ser sua competidora, mas não necessariamente ela está roubando alguma coisa de você. Então, tem essa noção de colaborar para um bem maior, um pouco maior do que numa estrutura tradicional, né? E eu só queria fazer um gancho de uma coisa que a Hitz falou, que é essa coisa desse indicador de sucesso. Eu acho que é o que resume todos os problemas da vida frila, basicamente, porque a gente está acostumado a ter o indicador da vida, do sucesso, da vida tradicional, de um emprego tradicional, que é exatamente isso, que é enriquecer, que é trabalhar mais, subir cargos e comprar casas e carros e etc. Enquanto na vida frila, tem outros indicadores de sucesso, mas ninguém conta pra gente que tem outros indicadores de sucesso, porque a gente não foi acostumado a pensar nisso. Então, por exemplo, hoje, estamos gravando esse podcast no dia 21 de janeiro. Até agora, não apareceu nenhum trabalho aqui. Eu estou de férias dos meus clientes e estou super feliz. Por quê? Isso é um indicador de sucesso, porque eu consigo estar feliz que eu não estou trabalhando. Porque eu tenho esse privilégio de conseguir ter tempo para mim fazer as outras coisas que eu tenho que fazer. Então, quando você é freela, você tem outras coisas que te dizem se você é bem-sucedido ou não. Poder negar trabalho é um sucesso. Poder ficar sem nada na sua agenda e ficar tranquilo é um sucesso. Então, tudo isso fala muito sobre a construção da nossa sociedade, como que a gente tem que ver a vida de frila de uma forma diferente. E aí, enfim, entrando um pouco em um outro assunto, eu sei que vocês duas têm atuações diversas, além do que vocês fazem exatamente. Então, a Rui já lecionou na Miami Ed School e no Senac. A Hitz é super engajada nas causas do empoderamento feminino, LGBTQIA+, negritude, e eu vejo que vocês têm essas atuações bem abrangentes. Então eu queria saber, vocês acham que essas outras atividades são importantes para a construção profissional da carreira de vocês?
Nossa, sim, muito daquilo que eu sou é aquilo que eu acredito, né? Então eu tenho realmente engajamento com causas sociais, muito do meu trabalho é direcionado para isso, inclusive me organizar para permitir que eu continue vivendo o mundo que eu pretendo viver, né? Então, que toma bastante tempo. Então, isso é até um dos pontos que me exclui de alguns espaços de trabalho, né? Eu não estou disposta a tudo, eu não estou cabendo em qualquer lugar, não só por questões raciais ou questões de gênero, tem muita relação com a minha pessoa como um corpo político. Meu trabalho está voltado para isso realmente, e só que me traz um conhecimento a mais que me permite circular em espaços que outras pessoas não circulariam com tanta facilidade, com tanta tranquilidade ou propriedade, né? Isso torna o meu trabalho extremamente diverso, né? Então, tudo que eu vou fazer na vida perpassa por essas outras questões que estão alheias à programação, especificamente, que é aquilo que eu faço, mas que me permite ser uma educadora, que me permite circular espaços com outras discussões, me traz insumos para fazer construções mais coerentes e conscientes de um futuro que eu quero construir, né? Porque eu comecei a construir a internet lá atrás, em 97, pensando naquilo que ela poderia ser, como é que a gente se apropria disso para um bem maior, né? E aí o negócio foi degringolando horrivelmente, mas assim, a gente ainda está na luta para isso, eu acredito demais nisso, né? Então, acho que realmente não tem nada que eu faça hoje profissionalmente que não seja perpassado pelas coisas que eu não faço profissionalmente, mas que são muito do que sou eu.
Eu concordo plenamente com o que a Ritz colocou, e voltando um pouquinho no que a Denise falou de marcadores de sucesso, de modelos e padrões, eu acho uma injustiça e uma defasagem muito grande na maneira como a gente, enquanto sociedade, se relaciona com o trabalho e pensa no trabalho. Então, por exemplo, se eu quero ter uma vida mais ativa, eu tenho hoje 1 milhão de possibilidades de praticar exercícios físicos. Você tem um cardápio muito vasto. Se eu quero ser uma pessoa realizada no amor, eu não preciso só estar dentro da instituição do casamento. Existem outras alternativas de eu ser uma pessoa realizada no amor. Mas por que que no trabalho perpetua esse mesmo modelo por muito tempo, de que só existe um modelo de sucesso? Ele está, acho que, bem desatualizado e bem defasado. Existem N maneiras de você ser uma pessoa bem-sucedida na sua profissão, no seu trabalho, de você se sentir realizada através da sua atividade profissional. E isso de você poder vestir uma carcaça camaleoa de maior adaptabilidade, de ter vários formatos de atuação, mas preservando aquilo que é essencial a você, eu acho isso maravilhoso. Eu acho que é uma das maiores oportunidades de crescimento, de desenvolvimento, de expansão do seu potencial enquanto ser humano. Vai para muito além de um profissional, porque antes, quando eu estava num emprego fixo, a sensação que eu tinha era assim, como todo dia você tem que ir no mesmo bandejão comer o mesmo prato de comida. Agora eu tenho uma grande praça de alimentação e eu posso rodar e circular por elas. E isso, na minha relação com o meu próprio potencial, o que eu tenho para oferecer para o mundo enquanto talento também, uma coisa é, você tem uma caixinha de ferramentas que você carrega com você. Se alguém te chama com essa caixinha de ferramentas, você não sabe o que você vai encontrar, se vai ser uma torneira entupida, se vai ser um vazamento, mas na hora que você liga para o encanador e o encanador aparece com a caixinha de ferramentas, você tem a segurança que ele vai conseguir resolver aquele problema. Você não é uma pessoa de uma solução só, né? Mais em modelos e estruturas fixas, eu era quase que obrigada a oferecer sempre a mesma solução, porque eu estava atada ao modelo de negócio da empresa para a qual eu estava prestando serviço, né? Então chega o cliente, chega, sei lá, um paciente, ah, eu estou com dor de cabeça, toma aspirina. Tô com dor no dente, toma aspirina. Tô com a unha encravada no pé, toma aspirina. Porque a empresa para onde eu trabalho ganha dinheiro vendendo aspirina. Agora eu não preciso ficar empurrando aspirina para todo mundo. Eu posso analisar e falar assim, olha só, eu não sei arrumar essa sua dor. Não sei, mas assim, eu acho que você pode procurar aquela pessoa que faz acupuntura, sabe? Talvez o seu problema não é de posicionamento de marca. Você tem um problema na embalagem. Talvez o seu problema não é de comunicação, você tem um problema de distribuição. Eu não sei resolver o seu problema operacional de distribuição, mas eu conheço uma empresa que eu acho que pode te ajudar. Vai lá falar com eles. Eu não sou obrigada a ficar enfiando aspirina goela abaixo, sabe? Então, eu acho que
isso te dá uma possibilidade de você realmente solucionar problema e não ficar só vendendo o seu peixe, que é um peixe padronizado, mesmo peixe, não interessa qual seja o sintoma, a doença da pessoa, né? Você quer vender a mesma solução para todo mundo? Não faz o menor sentido. Então, eu acho que nesse momento de mundo onde a gente fala de tantas possibilidades, mudança, né, no formato não só de trabalho, mas dessas profissões que a gente nem sabe que, o que, que vai ser, não dá para eu ficar parada com um único rótulo, um único label, é isso que eu faço. Cara, eu sei quais são as minhas competências essenciais. Como eu uso essas competências essenciais, se é para dar uma mentoria, se é para dar uma aula, se é para dar uma palestra, se é para ser uma consultora, se é para ser uma planejadora, essa versatilidade, eu acho que além de você se colocar num lugar de constante aprendiz, né, tá num ciclo de aprendizagem contínua pelo resto da vida, é muito enriquecedor. Isso expande mesmo o seu mundo.
Eu queria chamar a atenção até, juntando um pouco do que você falou agora com algumas respostas anteriores de vocês duas, como o fator do tempo foi importante em vários momentos que vocês falaram, né? A Hitz falou que desde o começo da carreira ela queria ter tempo para acompanhar o crescimento do filho, mas não tinha tempo para dormir porque tinha que trabalhar sem parar, porque não sabia se ia ter trabalho no dia seguinte. E aí é o tempo de maturidade para entender que não cabe mais no cargo, sabe? Me chamou muito a atenção que em vários momentos, indiretamente, vocês tocaram no fator tempo. E a gente está falando aqui dos contrastes de quando começou para agora, e tem coisa que muda e tem coisa que não muda, mas essa coisa do tempo fica se perpetuando assim nos assuntos, sabe? É muito marcante como tá sempre em tudo. É o tempo de experiência, é o tempo que você quer de vida pessoal, é o tempo que tem cliente, não tem cliente, é até no exemplo da Rui de indicar a outra loja de sapatos, né? Isso vai trazer a cliente de volta eventualmente quando ela precisar do sapato que você vende. Mas isso pode demorar, pode nem acontecer, mas tem essa questão, de novo, de uma espera, enfim, uma paciência para construir ao longo de toda a carreira, né? E aí eu queria deixar, meio que juntando algumas perguntas que a gente planejava aqui, mas queria deixar para as duas, o que, que vocês diriam para quem está entrando nas áreas de vocês agora, assim? O que, que Rui, você diria para quem está entrando no planejamento, principalmente pelo que você comentou agora nessa última resposta, de que você descobre que a aspirina não vai servir para tudo. Beleza, como eu descubro o que, que eu faço com isso? E a mesma coisa para Hitz também, que a programação também tem essa coisa de mudar sempre, a nova linguagem, o que está sendo usado, o que não está. Então, o que, que vocês falariam para quem está entrando nessas áreas?
Bom, eu recomendaria para quem está se aventurando, sendo corajoso para se lançar aí em alto mar, primeiro conseguir identificar rapidamente nas coisas que você é bom, aquilo que realmente te destaca, te diferencia e aperfeiçoa, lapida isso, torna isso a sua marca, a sua assinatura, o seu diferencial. Por que, que as pessoas vão fazer esse trabalho? Você sabe que o fulano é o melhor para fazer. Essa lapidação naquilo que você realmente é bom é super importante. Mas não gasta 100% da sua energia, não investe todas as suas moedas só nisso. Deixa um pouquinho ali, uns 20%, 30%, né, do seu tempo, da sua energia, da sua disposição, para você poder ter essa margem de experimentação. Coisas que você nunca fez antes ou que você não teria possibilidade de saborear se você estivesse numa estrutura fixa. Porque senão não vale a pena, não faz sentido você ter. Você tem muito mais liberdade, né? E reservar também um pouquinho para você estar sempre se atualizando, sempre um tempo de investimento para o seu autodesenvolvimento. Eu acho que uma das grandes vantagens competitivas de uma pessoa que é freela é que você tem a possibilidade de interagir com uma gama de perfis de pessoas muito maior, perfis de problemas, empresas muito maior, e você descobrindo coisas que estavam para além da sua bolha de mundo que você conhecia, né? Então, não dedicar um pouquinho da sua vida para isso, acho que seria um desperdício.
Eu acho que se eu tivesse que falar para alguém que está chegando agora, né, para ser freela em programação, acompanhe realmente as mudanças de mundo. A programação não é imutável, né? Então, eu acho que é uma das profissões onde você não pode parar de aprender e não pode achar que sabe tudo, né? Porque muda tudo todos os dias.
se acostumar com isso, também fazer uma construção baseada nos seus próprios marcadores de sucesso, né, que às vezes não é se tornar o próximo Bill Gates, não é isso que você quer, isso não faz o menor sentido para a sua vida. Você começa com esse ideal e se perde no meio do caminho. E uma vez que nós somos os matemáticos, os das exatas, rever essa relação de tempo. Que se tempo é uma invenção, a gente tem que construir o nosso. Né? O que, que é o tempo para mim, Maria Rita? Né? Então, o que, que é o tempo para você que está fazendo essa nova construção? Né? Se ele é inventado, ele também pode ser modificado. Para que a gente não viva a vida do outro, que normalmente ela não encaixa naquilo que funciona para a gente. Né? Então, galera das exatas, da programação, gente, a gente tem essa noção, que é uma outra relação de tempo, a gente precisa aplicar isso na vida real.
E é com essa reflexão profunda que a gente finaliza nosso podcast. Agradeço demais a participação de vocês, Rui Hitz, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado também.
Amei, gente, obrigada.
Obrigada.
Queria agradecer a participação de vocês, foi ótimo, assim, muitas coisas que vocês falaram para ficar tempos pensando aí, muito aprendizado com essas trajetórias muito diferentes, mas ao mesmo tempo que deu para convergir muita coisa aqui nessa conversa. Obrigado, gente.
Imagina, obrigada a vocês pelo convite.
Papo Frila é uma produção da Frila School.
Você ouviu uma edição fonohouse.com.